Desde a década de 20 até a década atual, vários processos foram, né, se moldando, as tecnologias, e as oficinas elas estão ficando um pouco paradas no mercado. Sempre deixo aquela deixa, né? Algumas. E nós não queremos aqui no nosso programa que as pessoas fiquem defasadas, principalmente a área, né, do setor automotivo. Então há necessidade hoje dessas empresas começarem a ter um olhar mais para frente, para o fluxo. E isso como? Vai ter que se preparar, né? O layout da empresa, Cacá, isso é muito interessante. Hoje você tem um carro aí de 100 mil, 150 mil, você não vai levar em qualquer lugar. Você vai analisar todo o perfil da empresa, a recepção, como que as pessoas te atendem, como que é a conservação do seu veículo dentro daquela empresa.
Até o ambiente, a vestimenta das pessoas hoje, ela é verificada. Né?
Vamos dar um exemplo, Cacá. Hoje a Toyota, quando ela recebe o cliente, o produtivo ele trabalha todo branco.
Pois é, eu ia só ressaltar o seguinte, essa questão de tratamento, de atendimento anda sendo tão valorizada pelas empresas também, que a presidente de uma marca francesa, não sei se vocês já viram essa propaganda, a presidente de uma marca francesa, provavelmente diante das queixas dos proprietários dos carros em relação ao tratamento, né, em relação aos mecânicos e tal, ela está fazendo uma propaganda em que ela fala pessoalmente, ela assume o compromisso do seguinte: olha, se você não for bem tratado, se você não ficar satisfeito com o nosso atendimento, nós devolvemos o valor daquilo que você pagou, do seu orçamento. Sinal de que eles estão dando muita atenção para isso, né?
É, Cacá, hoje um fator predominante nas empresas é o atendimento. Eu falo assim, que a gente está evoluindo a tecnologia, porém as pessoas estão ficando um pouco, né, atrasadas em questão de como se comunicar. Né? A pessoa hoje ela só fica no celular, esquece de dar um bom dia, uma boa tarde, uma conversa, um diálogo. Isso na área automotiva tem que ter, né? Que a gente chama... Tem uma troca de ideia com o cliente, até mesmo na hora do diagnóstico, o cliente ficar confortável em se abrir. Muitas vezes o cliente ele chega, ele se sente largado, ele vai esperar 10, 15 minutos, Letícia, e vai embora. Esse cliente ele vai embora, ele nunca mais volta e leva mais atrás. Verdade. Então a questão de você se preparar desde a entrada do veículo, no seu atendimento, né? O que é hoje isso interessante na área automotiva? Quando você pensa hoje numa oficina mecânica do setor automotivo, ele é um pós-venda da concessionária. Por quê? A partir do momento que o cliente não leva mais na concessionária, Letícia, Cacá e ouvintes, agora esse carro, ele vai ser, né, sofrer manutenção por outra oficina. Então quer dizer que quem leva a marca também é o setor automotivo. Isso é um papel do mecânico, preparar a oficina dele, receber o cliente, saber tratar o cliente. Por quê? Se perder, ele não volta mais.
Verdade.
E agora, como é que fica aquela situação que tem oficinas que a gente entra que a pessoa deixa a gente completamente assustado? Ou seja, parece que a gente vai sair dali e o carro vai parar no meio da rua, dependendo do problema que você está verificando, repassando para ela. Aí, para o lado do mecânico também, para o outro lado, né? Como é que tratar o cliente de uma forma dessa, até mesmo para ele poder fazer uma consulta a outros especialistas, a outros, né, mecânicos?
É, Letícia, eu falo uma coisa muito importante. Quando você se prepara, a sua empresa, para receber um cliente, aonde que está todas as formas, os formatos? Você tem um bom atendimento, um bom diagnóstico. O que é ter um bom diagnóstico? Aquela pessoa que esteja ciente, de acordo com o manual e uso de manutenção, tenha conhecimento técnico adquirido ao longo dos anos, com experiência, e tenha uma formação técnica. Por que isso? Quando eu levar um carro na empresa, no setor automotivo, você saber conversar com o cliente, isso é fundamental, para que o cliente não precise, Letícia, ir lá no celular pesquisar se realmente o que o mecânico está falando condiz com a realidade do seu veículo. E outra coisa também que é muito importante, uma dica, até para, né, os clientes. É horrível demais, Cacá. Muitas vezes, você levar o carro para o setor automotivo, meu carro é isso. Famoso isso, que brinco, né? Famoso isso. Por quê? O cliente chega, já traz a peça. E se o diagnóstico estiver errado? Por causa que você olhou no YouTube.
Tem o doutor Google também, no caso de...
Cacá,
tem
cada figura no YouTube.
Porque, por exemplo, eu pratico isso, eu sou quase que um hipocondríaco. Eu acho que eu vou ter todas as doenças do mundo. Mas é, o que, que eu normalmente faço? Eu sei que não é recomendável, né? Não é algo que seja recomendável. Não façam isso em casa, quem estiver nos ouvindo. Mas assim, eu tô com algum sintoma, imediatamente eu vou pro Google. E daí no Google eu falo, meu Deus do céu, eu vou morrer.
Doutor Google, né? Doutor Google.
Não sabia que no caso de... Bom, eu não sou motorista, então... Eu não sabia que no caso dos motoristas isso também acontecia, não?
Por quê? O que acontece muitas vezes? É, não quer dizer que um barulho, um ruído, um chime de um veículo X seja igual ao veículo Y. Uhum. Aí muitas vezes, Cacá, você vai lá, gasta um dinheiro pra comprar, né, bieleta, amortecedor, você vai ver uma folga num coxim. Okay? Ou em outra peça.
Isso muitas vezes acontece porque a pessoa tenta se orientar por meio de vídeos da internet. É isso.
De vídeo que... compra de fora, né? Às vezes, ah, meu carro é importado, uhum, compra peça de fora, compra nesses sites, aí tem que... É, entrega para o mecânico e o mecânico tem que fazer milagre com aquela peça instalada da forma como o cliente quer, né? Uhum.
Exatamente como a Letícia falou. Ou muitas vezes ele compra um mini scanner que dá um código de falha, ele vai lá comprar a peça e manda o mecânico trocar. O que acontece? O mecânico vai trocar, ele cobrou pelo quê? Procedimento de troca. E o carro volta...
A ter problema.
Aí ele volta lá para reclamar. Não, meu carro não melhorou, mas espera aí. Você que trouxe a peça e fez diagnóstico. Você não solicitou para o mecânico fazer o diagnóstico. Então, olha que interessante ambas as partes. O cliente também ajudar no, né, no diagnóstico. Como? Deixa o profissional fazer o trabalho dele. É a mesma coisa que você chegar no médico. Doutor, ó, tem que tomar esse remédio. Peraí, mas ele é o médico. É o outro lado que você tem que te informar qual remédio tomar e qual o seu sintoma. Para que ele possa, né, recomendar um remédio.
Letícia.
Tem pergunta aqui, professor, dos nossos ouvintes. Ah, cadê? O nome dele é o final 9528, Giovanni. O Giovanni fala o seguinte, olha, faz muito tempo que estou com essa dúvida. Ah, professor, vale a pena comprar pneus remold?
Vamos lá. É, cada pneu tem uma característica, Letícia. É, eu sou daquele que recomendo o pneu novo. Por quê? No manual de uso e manutenção, Letícia, recomenda pneu novo. Agora, é claro que, para aquela pessoa que quer reduzir custo, muitas vezes, trabalha com pneu remote, reconchutado, aí tudo bem. Agora, você tem que ter uma ciência. No manual de uso e manutenção do veículo, recomenda o pneu remote?
O que, que é o pneu remote?
O que acontece? Existem vários processos, vou generalizar, tá, ô Cacá? Uhum. É, vários processos que você pode fazer um processo de trocar a banda de rodagem do pneu.
Só a parte externa.
Que entra, isso, que entra, uhum, em atrito com o solo.
O solo, não,
ok? Então tem vários processos, a frio, a quente, e outros que reaproveitam as carcaças, é claro, passando por uma inspeção de qualidade. E as pessoas compram essa parte desse pneu, esse tipo de pneu. E... eu já coloquei no meu carro para fazer teste, como sou professor. Deu boa quilometragem, então, em partes, recomendo. Em outras partes, como especialista, também recomendo o pneu de acordo com o uso do manual do veículo. Uhum. Então, assim, é claro que vou deixar bem claro para todos que estão ouvindo. É correto usar os dois tipos? Sim. Porém, siga o seu manual e, de preferência, sempre pergunte ao seu profissional de confiança, o seu centro automotivo que você leva o seu carro. Isso é muito importante. Tudo aqui que nós falamos aqui, é sempre bom falar com o seu mecânico de confiança.
Sem dúvida. O Anderson tem uma experiência nada agradável com esse tipo de pneu. Conta, Anderson.
Bom dia, Band News. Anderson Germán de Camburi. Estou vendo a entrevista aí com o professor falando sobre pneu remote. Gostaria de dar a minha opinião. Há muito tempo atrás eu coloquei pneu remote no meu carro e um dia de chuva, eu passando pelaquela antiga curva ali, antigo Largo das Compras, perdi totalmente a aderência e bati meu carro, perda total. Conclusão, o pneu remote para chuva não funciona. É muito macio e eu perdi um carro por causa de pneu remote. Fica aqui meu depoimento para todos vocês da Band News.
É, Anderson, com certeza. Eu, como especialista na área, eu tenho que trabalhar os dois lados, explicando. Então, é importante que cada um que esteja ouvindo, ele siga o seu manual de uso e manutenção e lá vai estar dizendo quais pneus usar, ok? Recomendado. Até porque, se eu venho aqui e falo que não usa, olha quantas pessoas que podem afetar. Então, você pode ter tido uma má sorte no uso do remote. Eu usei no meu carro, usei em média, foi 18 mil quilômetros rodados, que o pneu remolde e recalchutado, usei os dois tipos e não tive problema. Então, assim, é questão de uso, tá? E quem está aplicando e quem fornece essas bandas de rodagem, esses processos.
Professor, tem uma dúvida aqui. O professor Everton que me ajudou a escolher os pneus do meu carro.
Ah,
eu tinha que trocar, né? Aí ele foi lá e me... Mas tem uma dúvida. Uma vez um pneu do meu carro furou, entrou um prego. Parafuso, prego. Entrou, levei numa borracharia. E aí sempre me deu aquela dúvida, né? Depois eu fui lá e comprei outro pneu. Eles vão lá, tiram, aplicam uma pistola, uma espécie de uma borracha.
O macarrão, o famoso macarrão.
É. E libera. Aquilo ali é seguro ou é só um temporário pra gente trocar o pneu por um outro?
Sim, aquilo ali é seguro, né? Aquilo ali é uma borracha, né? Um elastômero que ele adere à própria borracha e por aquecimento depois ele funde ali na borracha, ok? É claro que eu não vou te falar que é 100% de confiabilidade, ok? Porque depois a gente não faz o teste.
Uhum. Mais perguntas aqui dos nossos ouvintes, participação do nosso ouvinte, o Alex. Ele conta, professor, gostaria de saber, tem uma grande dúvida. Tem um Audi A4 1.8 Turbo, ano 2001, e não ando nenhum 500 quilômetros com ele por ano. Gostaria de saber se realmente é necessário trocar óleo de 6 em 6 meses, como os donos de oficina recomendam. Recepcionistas de autopeças de troca de óleo e também de postos de combustíveis dizem que trocar, que tem que trocar em no máximo 6 meses, senão o óleo vira borra.
Vamos lá, o óleo não vai virar borra, tá bom? Porém, ele tem uma vida útil, Cacá, de acordo com suas propriedades físicas e químicas. Ok, quanto à viscosidade, ponto de fulgor, ponto de ebulição, dentre outros fatores, já falamos em outros programas aqui que nos acompanharam, né, os ouvintes. Então, ainda mais você que deixa o carro muito tempo parado, é considerado regime severo lá no manual de uso e manutenção do seu veículo. Então, se você pegar lá do seu áudio, manual, vai estar lá que é uso severo. O que, que é uso severo? É aquela pessoa que não faz trajetos, né,
longos,
ou muitas vezes também é aquele cara que fica dentro da Vale, transportando carga da Samarco, da Elkin. É aquele carro que está todo momento transportando carga em regime severo, ok?
Tem mais pergunta aqui, professor, do nosso ouvinte, o Diego. Fala, Diego.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Lelê. Diego aqui mais uma vez. Eu queria perguntar pro doutor aí. Ele citou aí em relação aos mini scanners que a gente coloca no carro para ter um diagnóstico prévio daquele problema que possa acontecer. Eu queria saber a opinião dele sobre esses mini scanners, como realmente eu falei, um levantamento prévio antes de ele se levar a um bom mecânico, porque a gente sabe que o mecânico, às vezes ele te empurra certos compromissos, certas manutenções, que às vezes não são necessárias naquele momento, né? Então, lógico que num mecânico de confiança, aquele que você já conhece, que você leva, você já leva o carro com frequência, ele talvez não vá te enrolar, mas tem outras pessoas que vão enrolar. Então eu queria saber a opinião dele e a opinião também relacionada a esses mecânicos que de empurra, que você vai fazer essa manutenção. Então, em 20 minutos, tudo pode mudar. Um abraço a todos aí.
Diego.
Ô, Diego, vamos lá. Nós temos, primeiramente, 3 tipos de manutenções hoje na área automotiva. Corretiva, que é aquela, né, quebra, conserta. A preventiva, ou periódica, que é de acordo com o manual e uso de manutenção do veículo. E nós temos a preditiva. O que, que é isso? É aquele acompanhamento periódico através da performance do seu veículo, medindo, usando scanner, né, usando equipamentos específicos. Respondendo a sua pergunta, já tivemos outros programas anteriores, né, Letícia, sobre scanner. O que acontece? Existem vários tipos de aparelhos e cada um com um tipo de protocolo. O que, que é isso? Existem vários, né, códigos ISO que a gente consegue entrar nas centrais de acordo com o fabricante. Exemplo, a Bosch hoje ela é detentora de vários tipos de sistema de injeção para vários motores. Ela tem um aparelho dela chamado KTS. Nós temos hoje o SUM, PDL, né, Tecnomotor, Raster, dentre outros. Então, o que acontece? Esse investimento nesse aparelho é em torno aí de 7 mil a 30 mil reais. Tem Autel também, Napro. Então, quando você compra um scanner comum, ele vem com um protocolozinho bem simples e com informações básicas. Porém, o que acontece? Cacá, essas informações muitas vezes podem gerar conflitos devido a não ter os mapas e parâmetros fechados 100% na central do motor, do ABS, da direção. Então muitas vezes pode gerar código de falhas equivocados que futuramente, quando você entra com um scanner que é um específico, peraí, olha, ele está acusando esse código, exemplo, P0300, porém a falha que está no seu carro é a entrada de ar.
Entendi.
Então, bastante cuidado ao usar um scanner, tá? Eu tenho ele até para dar aula, só para mostrar o Elm. Bem simples, R$50.
Que é básico, né?
Porém, quando eu faço, explico para os alunos, até para o Sindirepa, outras, né, pessoas, né, da área, técnicos específicos, eu mostro a diferença.
Tá, ok. Professor, a história de falar sobre pneu está rendendo muito aqui. O Bruno está fazendo a seguinte pergunta. Qual a diferença entre pneu recauchutado, rechapado e remolde? E ele está dando uma informação que eu não sei se a gente consegue confirmar, que é o seguinte, que ele já ouviu falar que há carros, como o HB20, que saem de fábrica com pneus assim, de algum desses três tipos. Não sei se o senhor tem essas informações, mas em relação a esses três, ele está perguntando qual é a diferença entre recauchutado, rechapado e remolde.
Bom, vamos lá. Eu não vou entrar nesse detalhe, que isso aí gera muito...
muito ruído.
Ruído na área, ok? Vou só dizer o que, que é pneu...
Entre os três.
Você pega a carcaça do veículo. Como assim, Everton? Você vai levar numa máquina, ok? Vai fazer análise preliminar. Se não tem bolhas, fissuras ou estrias no pneu. A partir desse momento, vou olhar a quantidade de vezes se esse pneu já foi recauchutado ou ele é zero. Uhum. Ok, quando ele é zero, vou analisar suas fissuras, bolhas. Se ele já passou por processo de recauchutagem, eu vou analisar quantas vidas ele teve.
Certo.
Ou quantas vidas ele já foi recauchutado. Vai passar na máquina e vai remover a banda de rodagem até o limite que nós temos ali. O TWI é o indicador de desgaste do pneu. Se você... Isso, de 1,6 milímetros.
Certo.
Ok. Se afetar a parte estrutural do pneu, essa carcaça já não serve mais para remolde nem para recauchutado.
Certo.
Qual a diferença entre eles, remolde e recauchutado? É o processo da banda de rodagem. Resumindo, recauchutado, você vai aderir a frio ou a quente uma nova banda de rodagem, um novo desenho, ok, da banda de rodagem. Porém, o que acontece? Cada pessoa tem um gosto e opção, Cacá. Então, quando nós falamos sobre pneu remolde, recauchutado, nós estamos entrando já num mercado também de pessoas que trabalham com essa parte. E eu já usei e não tive problema.
Entendi.
Ok? Então nós temos, né, a Vitória Diesel lá com a Michelin. Específico, olha só, a própria Michelin, ela tem pneu recauchutado para sua banda de rodagem, XEE 2+. Então, cada banda de rodagem, Kaká, ela tem um nome a ser dado pelo fabricante.
Certo.
Agora, é a pessoa procurar a recauchutadora, ok, e ver o tipo de processo que ela aplica, a frio ou a quente. E quais máquinas, como que é o processo. De repente ela pode até levar na Valkmar Pneus, também tem, que é muito boa, e mostrar o processo. É importante as pessoas quererem conhecer.
A vantagem desses pneus é que eles são mais baratos, é isso?
Ele tem um custo aí em média de 50% a 70%
de um pneu normal.
De um pneu normal. Okay. Então é interessante, poxa, eu vou pagar 300. Poxa, eu posso pagar 250.
200.
Só que lembrem-se, a vida útil não é a mesma.
Ok. Quer dizer, na verdade, o que o senhor está falando é o seguinte: ele vai pagar 250 agora, economiza 50, mas.
Lá na frente
ele vai ter de pagar mais 250.
Vou dar um exemplo que aconteceu com um professor que trabalha comigo. Ele levou, trocou os 4 pneus recauchutados, não vou falar onde que é falta de ética. E acima de 30, 40, uma rumorosidade, parecia que estava batendo tudo. E a namorada dele levou o carro pra mim, ok, verifiquei pra ela, e eu falei, olha, seus 4 pneus estão desagregados. Vamos ter que trocar os 4 pneus para resolver isso. Mas, poxa, não é suspensão? Não. Não, é os 4 pneus que tá fazendo isso. O que que eu fiz? Eu tirei os 4 pneus, né, conjunto roda e pneu de outro carro, botei, dei uma volta com ela lá, Everton, e ela pagou quase e mais caro ainda do que o pneu novo.
Professor, para a gente finalizar aqui, pergunta do nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele, cadê? Gustavo. Gustavo, ele é jornalista automotivo e tem uma dúvida. Professor, hoje estamos vendo as montadoras apostarem em veículos híbridos e elétricos aqui no Brasil. Minha dúvida é a seguinte, vale a pena comprar um veículo elétrico com preço elevado, já que não temos incentivo para compra destes veículos? E os mecânicos estão preparados para esse tipo de veículo?
Então vamos lá. Hoje, quando falamos em veículo híbrido, é o quê? O motor de combustão interna mais um motor elétrico. Tem algumas montadoras que usam até dois motores, chamado MG1 e MG2, e um conversor AC/DC, porque todo motor elétrico, ele é alternado, eu tenho que converter ele para contínuo, ok? Também existem motores contínuos, mas na área automotiva eu converto, né, de AC para DC. Então, o que acontece? Nós estamos entrando na rota 2021. O que, que é isso? A mudança tecnológica está entrando no processo da rota 2030, fase 1, a partir de 2022, que requer redução das emissões de poluentes, ok? E maior disponibilidade desse veículo, que ocorre menos falha, Cacá e Letícia. Por exemplo, a gente fala sobre controle de tração, controle de estabilidade, né? As pessoas estão vendendo isso como acessório, o carro tem... Não, isso aí é obrigação, a nova norma pede isso às montadoras. Olha que interessante.
Interessante.
Né? Então são fatores que estão contribuindo. O motor híbrido vem para agregar. Qual é o grande fator hoje? Nós estamos juntamente com o Sindirepa, Cacá e Letícia.
O que é o Sindirepa?
Sindirepa é o Sindicato de Reparação de Veículos do Espírito Santo.
Certo.
Nós estamos com um projeto chamado, né, Rota 2021 Capixaba, para preparar e qualificar essas oficinas e setor automotivos que estiverem sindicalizadas pelo Sindirepa até em torno aí de 2021, para que 2022, quando vinha a fase 1 da Rota 2030, possam receber naturalmente esses veículos e estejam se aperfeiçoando e qualificados.
Legal. Professor, para a gente finalizar o evento que começa hoje aqui no Senai, conta um pouquinho para a gente, quem pode participar, como participar.
Então vamos lá a todos os ouvintes. É o convite, né? Quem quiser me conhecer também, professor Everton Peroni, a partir de 15 horas no Senai CETEC Beira-Mar. Nós vamos ter um torneio de produtividade. Então, quem tiver dúvida quanto ao uso de manual e manual do uso e manutenção do veículo, quanto aos processos, análise de defeitos, equipamentos, scanners, veículos híbridos, nós vamos ter lá no Senai. Ótimo. Com diversos fabricantes nacionais e internacionais. Abertura ao público, né, de graça. Olha que interessante. E até uma coisa interessante, repetindo de novo, né? Para que os pais levem seus filhos, conhecerem. É até um tour, Letícia.
Uhum. Vai entender dessa história toda.
Vai entender,
né,
um pouco.
Bacana. Vai ter exposição de carros lá também?
Vai ter carros, né, dois carros de alta performance de 500 cavalos. Não vou falar qual que é para vocês irem lá. E dois veículos híbridos. Lançamento aí no nosso estado. Ok? E eu vou estar com a palestra do carro híbrido no sábado.